Vamos conhecer agora os títulos das notícias às 13 horas, com a edição de Vítor Melenas. Olá, boa tarde.
Boa tarde. Deputados do PSD eleitos pelo Distrito questionam a capacidade do Ministério do Ambiente e demais entidades para pôr cobro aos sucessivos atentados ambientais no Rio Tejo. Câmara assume posição de força no Flecheiro e deita abaixo 4 barracas com a ajuda da Polícia de Segurança Pública. Lourdes Fermal Fernandes apresenta neste sábado a sua candidatura à liderança do Partido Social Democrata de Tomar.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta sexta-feira, vamos ter céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se pouco nublado ou limpo a partir do final da tarde. Vamos ter a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, vamos ter vento fraco a moderado, vamos ter também a possibilidade de ocorrência de neblina ou nevoeiro em alguns locais do interior. Conte com descida da temperatura máxima. As máximas previstas para o dia de hoje, e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter 10 graus para Porto Alegre, 12 graus para Coimbra e também para Castelo Branco, 13 graus para Leiria e Lisboa, 14 graus para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima é de 13 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, edição do jornalista Vítor Melenas, para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Uma boa tarde. Alguns deputados do Partido Social Democrata, de entre os quais os eleitos pelo Distrito de Santarém, casos de Teresa Leal Coelho, Nuno Serra e Duarte Marques, não poupam nas críticas ao Ministério do Ambiente por ocasião dos sucessivos atentados ambientais de que o Tejo tem sido alvo, em especial no decorrer das últimas horas, com o exemplo centrado no açude de Abrantes, palco que tem sido para a acumulação de espuma que pura e simplesmente cobre a água num rastro de poluição visível desde Vila Velha de Ródão. Num texto enviado para a redação da Hertz, os deputados do PSD questionam mesmo para que serve a Agência Portuguesa do Ambiente, a APA, para que serve a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e Ordenamento do Território e para que serve o Ministério do Ambiente se não conseguem nem impedir esta poluição, nem punir os seus responsáveis. Prosseguindo o texto com as críticas ao dizer que, enquanto o Governo continua a anunciar mais medidas, mais drones e mais meios tecnológicos, a poluição agrava-se, as ameaças a quem denuncia multiplicam-se e as cumplicidades das autoridades são cada vez mais gritantes. Entretanto, o município de Abrantes veio também a público em comunicado manifestar o seu veemente desagrado com algumas informações que têm sido também veiculadas, que apontam uma fonte poluidora do Rio Tejo na zona de Abrantes como estando na origem do manto de espuma no rio ocorrido nos últimos dias. A autarquia esclarece que os episódios de poluição no Rio Tejo são sistemáticos e não pontuais, pelo que refuta qualquer insinuação desse domínio e acrescenta que não há descargas de lamas que provoquem o cenário dantesco verificado, porque se assim fosse, os episódios de poluição no Tejo eram circunscritos à área do Conselho de Abrantes. Ora, aquilo que se assiste, e com frequência, reporta-se a focos de poluição montante do Tejo que chegam a Abrantes identificados com os parâmetros já sobejamente conhecidos, cor castanha e espuma espessa. A Câmara de Abrantes aguarda agora pelos resultados das ações da inspeção que foram realizados em vários concelhos da linha do Tejo a operadores públicos, mas também privados, na última quinta-feira por técnicos do IGAMAOT, às hectares do Pego e da Fonte Quente, resultados que, em princípio, deverão ser conhecidos no prazo de 10 dias.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar, com a ajuda da Polícia de Segurança Pública, demoliu 4 barracas do acampamento do Flecheiro durante a manhã desta quinta-feira, numa operação que se justificou pelo facto de as famílias que ocupavam as referidas estruturas não terem cumprido a sua parte do acordo, ou seja, a autarquia fez ponto assente que os cidadãos que dali saíssem para que fossem os mesmos a deitar as barracas abaixo, o que nem sempre acontece. Por isso, a Câmara teve assim de assumir esta posição de força, sendo que houve lugar a um foco de resistência por parte de uma habitante que, residindo presentemente em Coimbra, queria manter-se como proprietária de uma das barracas que nem sequer se encontrava ocupada. Nesta altura, das cerca de 230 pessoas que habitavam no acampamento há cerca de 4 anos, já perto de uma centena foi realojada noutros locais. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, em declarações prestadas à ERTS, explicou então as bases da operação realizada nesta quinta-feira.
O que está comprometido, obviamente, com cada uma das famílias é de que, à medida que são realojadas, os próprios fazem a demolição da sua barraca. Quando isso não acontece, nós naturalmente temos de tomar uma posição de força e pedagógica também, para que percebam que o processo é para levar a sério e é para continuar passo a passo, e foi isso que aconteceu. Portanto, havia quatro, hoje foram apenas quatro, mas portanto quatro barracas que não tinham sido demolidas pelos próprios, e portanto fez o município esse trabalho. Obviamente é também de alguma forma preventivo para que percebam que, enfim, isso, há sempre um caso ou outro, naturalmente, que tenta, mas nós temos também impedido sempre isso ao longo destes últimos 3 anos, portanto impedir que outras famílias ou outras pessoas ali eventualmente se possam tentar fixar.
Nesta ocasião, nesta operação desta quinta-feira, houve algum tipo de resistência a esta intervenção, não?
Um pequeno caso numa das barracas, precisamente de alguém que, não estando já há muitos anos a residir em Tomar, mas que, enfim, pretendia ter ainda direitos sobre uma dessas barracas. Portanto, um pequeno caso, mas nada de extraordinário. Enfim, foi naturalmente resolvido. Aliás, estas questões também são sempre trabalhadas em rede com outras instituições, nomeadamente, neste caso também, nomeadamente, obviamente, com a PSP. Esta ação de hoje estava, obviamente, tratada já há algum tempo. E portanto, naturalmente, portanto, somos também acompanhados a esse nível, e portanto nada de anormal. Aliás, faz parte destes processos que possa haver sempre uma ou outra agitação, mas enfim, nada de extraordinário.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já neste sábado, 27 de janeiro, que Lourdes Ferro-Mal Fernandes apresenta a sua candidatura à liderança do Partido Social Democrata de Tomar. A sessão terá lugar no restaurante Lodges, pelas 11 da manhã. Após ter anunciado a sua candidatura à presidente da Comissão Política de Secção de Tomar do PSD, na Assembleia de Militantes do passado dia 9 de janeiro, Lourdes Ferro-Mal formaliza assim, agora publicamente, essa sua candidatura numa sessão aberta a militantes e a toda a população. Lourdes Ferro-Mal já falou à ERTS desta sua candidatura à liderança do PSD, lembrando que é chegado o momento em que é fundamental que o partido demonstre que é uma alternativa clara à gestão camarária da maioria socialista e que apresente soluções concretas para Tomar.
Entendo que não termos ganho a Câmara e não termos ganho mais freguesias foi um resultado que não se esperava e que é preciso e deve se inverter. E é necessário que o PS tenha uma alternativa, e uma alternativa credível, que comece um trabalho desde já para que esse objetivo nas próximas eleições seja cumprido. Entendo que, envolvendo os militantes, todos os militantes, com a juventude, inclusive, que está com uma pujança muito grande, com os simpatizantes e motivando toda a comunidade, será possível gerir um conjunto de expectativas e chegar a um conjunto de propostas e projetos que sejam uma alternativa para as próximas eleições. Certo é que são daqui a 4 anos, mas o trabalho começa logo no dia a seguir às últimas. E daí que, uma vez estando no terreno e estabelecendo relações de proximidade com a população, com a comunidade, com com os colegas no seio do partido, julgo ter as condições para ser uma candidatura mobilizadora e que venha de facto a fazer um trabalho sério de que seja, que se constitua uma alternativa.
Lourdes Ferro Mau referiu ainda que todo o envolvimento do partido é importante nesta fase, na estratégia preparatória para o futuro do PSD, para tomar aspecto que deverá reforçar-se neste sábado, quando da apresentação da sua candidatura.
O trabalho e os objetivos são para tomar, mas são no seio do partido PSD e claro que todo o PSD é importante e é fundamental, e o seu apoio é fundamental para a candidatura e para depois continuar e fazer um trabalho que seja um trabalho sério e que seja uma alternativa, que se envolvam as pessoas, que se envolvam a comunidade também, a sociedade civil, e julgo que é neste contexto que se tem que trabalhar. Os objetivos mais tarde também serão concretizados, mas partindo do que é o Conselho de Tomar, das suas capacidades e que tem em termos de população, em termos do tecido produtivo e das condições, aí fazer um trabalho que permita potenciar todos estes recursos para crescer e para se desenvolver e se afirmar mais, quer no contexto distrital também, quer a nível nacional, e sermos, de facto, um concelho mais desenvolvido, um concelho que seja capaz de fixar a população e que seja capaz de criar mais postos de trabalho, e resolvendo também outras questões que são obviamente importantes para as pessoas.
Candidatura de Lourdes Ferro Mau, a apresentação oficial, candidatura à liderança do partido, apresentação oficial então desta candidatura a realizar-se este sábado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na manhã desta sexta-feira, cerca de 40 funcionários da unidade fabril da Mitsubishi, no Termagal, Conselho de Abrantes, terão sido impedidos de trabalhar. A acusação é da União de Sindicatos de Santarém, que em comunicado enviado para a ERT classifica esta situação como uma ilegalidade, garantindo que a Autoridade para as Condições de Trabalho já foi notificada para intervir e que a GNR tomou conta do impedimento da entrada dos trabalhadores ao serviço. Fica a garantia, nesse mesmo comunicado, de outras formas de luta durante os próximos dias. A União de Sindicatos refere que está em causa o facto de a empresa pretender aplicar um novo horário de trabalho, onde os trabalhadores deveriam ficar em casa alguns dias, compensando esse tempo posteriormente. O sindicato refere que essa medida opõe-se aos horários de trabalho praticados na empresa e, a concretizarem-se, colocam os trabalhadores nas mãos da administração para realizarem trabalho sempre que necessário, independentemente do seu direito à conciliação da vida pessoal com a vida laboral.
Rádio Web, a primeira a informar.
Advogados, solicitadores e agentes de execução do Conselho de Tomar participam hoje em Lisboa numa manifestação contra a obrigatoriedade de contribuírem para a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. Esta contribuição mensal, que no mínimo custa cerca de 243 euros, está na base do protesto desta sexta-feira. Contribuição que, de futuro, será encaminhada para a reforma de quem atualmente está no ativo. Pelo menos é essa a ideia. Só que a obrigatoriedade da medida está a impedir que muitos advogados tenham um percurso normal nas carreiras, de tal forma que muitos desistem e dedicam-se a outras atividades, pois praticamente está em causa pagar para trabalhar. Perante tudo isto, será então feita esta manifestação, nesta sexta-feira, sendo que, de Tomar, saiu um autocarro com cerca de 200 de profissionais. Em jeito de perspectiva à jornada de luta, a ERTS falou com Silvia Serra Ventosa, presidente da Delegação de Tomar da Ordem dos Advogados, que classificou a manifestação como um grande ato de coragem, e também ela não escondeu o desalento face à obrigatoriedade desta contribuição.
E acho que, acima de tudo, é um grande ato de coragem, quer por parte dos colegas, dos advogados e dos solicitadores, que efetivamente decidiram assumir, e porque nestas lides profissionais isso nem sempre é fácil, decidiram assumir que efetivamente as contribuições a que quer os colegas advogados, quer os solicitadores estão efetivamente obrigados a efetuar no exercício da sua profissão para a Caixa de Previdência dos Advogados e dos Solicitadores, limitam e restringem extremamente, portanto, esse exercício da própria profissão, ou seja, até poderemos levar ao extremo e dizer que é quase um ato inconstitucional, uma imposição inconstitucional, porque limita efetivamente o exercício da profissão. E isto porquê? Porque a contribuição mínima que a Caixa de Previdência dos Advogados e dos Solicitadores hoje obriga ao pagamento são cerca de 243 euros mês. Sendo que o próprio Presidente da Caixa dos Advogados e dos Solicitadores da Caixa de Previdência presume que nos dias de hoje qualquer advogado, sobretudo os advogados no exercício da sua profissão, oferem pelo menos dois ordenados mínimos nacionais, o que é completamente irreal, não é essa a realidade atual do exercício da profissão. Portanto, exigir e obrigar por mês a um pagamento de 243 euros é obviamente é impensável para muitos e é incomportável para a maior parte dos advogados, que têm também as suas despesas fixas e que, portanto, não vêm-se completamente limitados nesta situação. Se ainda formos pensar que, muito bem, é uma contribuição que será, enfim, tem que se pensar que é para depois poderem oferir no seu tempo de reforma, quer dizer, muitos de nós nem sabemos se vamos usufruir dessa reforma portanto, andar a pagar para que outros sim já estejam a usufruir das suas reformas e ainda assim, isto no caso dos advogados, o caso muito concreto, e ainda assim continuem a exercer a profissão, portanto, a oferir que era parte de reforma na qual sempre descontaram, isso não está em causa, mas oferem essa contribuição e ainda exercem também a sua profissão, para aqueles que começam agora, que têm poucos anos de exercício de profissão, é extremamente limitativo e gera enormes dificuldades.
Rádio Web, a primeira a informar.
A freguesia de Ceiceira deverá este ano ver concluída toda a sua rede viária com a colocação de alcatrão nas ruas da localidade da Roda Pequena, uma situação única ao nível do concelho, onde são notórias as carências ainda a este nível em todas as freguesias de Tomar. Como referiu na ERS o Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Rodrigues, para este mandato autárquico a prioridade é e a substituição das redes de abastecimento de água, que tem colocado grandes problemas à freguesia. No entanto, por força das limitações financeiras do município, esse processo será mais demorado, pelo que o alcatroamento da Roda Pequena deverá ainda avançar no decorrer deste ano, concluindo-se assim a rede viária na freguesia.
Este ano, como tinha dito, a nossa prioridade era para começar a substituição da rede de abastecimento de água, ou em último caso, caso não fosse possível já este ano, a alternativa seria o alcatroamento de algumas estradas que ficaram para trás na Roda Pequena. A freguesia da Ceiceira neste momento tem todas as redes viárias em ótimas condições, portanto o CRU foi alcatroado totalmente, a Roda Pequena foi parcialmente, mas 80% da localidade foi alcatroada, a Roda Grande foi totalmente alcatroada, portanto, a Santa Cita, a Ceiceira e a Linha Cera tinham sido renovadas a quando do saneamento, a colocação do saneamento, portanto tem 9 anos, 8, 9 anos o alcatroamento, não denotam grande desgaste, à exceção da Linha Cera, que tem ali algumas ruas que começam a avaliar alguns abatimentos, que são normais pelo facto de ser uma pavimentação nova, é diferente de quando há uma pavimentação que sobrepõe à anterior. E começa a denotar ali alguma necessidade de intervenção, mas para já não é caso para alarme. Portanto, este ano, o que está em cima da mesa é efetivamente a pavimentação das restantes ruas da Roda Pequena e nós ficamos com a nossa rede viária completamente renovada. Foi talvez dos pontos em que a população mais notou a diferença, e aí voltamos novamente à questão dos acordos de execução, das transferências de competência, mais notou em relação àquilo que era usual. Portanto, nós não tínhamos alcatramentos há uma série de anos, não havia, havia zonas que há 30 anos que não havia, 27 anos, o último nas rodas, há 27 anos que não havia alcatramento em determinadas ruas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com uma referência para Sertã. O município vai desenvolver diversas atividades através da Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, integradas no Ano Europeu do Património Cultural, que se assinala precisamente este ano, ano estabelecido pelo Parlamento Europeu, após uma proposta da Comissão Europeia. A iniciativa tem como objetivos principais a promoção da diversidade cultural, do diálogo intercultural e também da coesão social, chamando a atenção para o papel do património no desenvolvimento social, económico e nas relações externas da União Europeia. No âmbito da iniciativa, o Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares do município refere que irá dinamizar o projeto Leitores do Património, projeto a desenvolver nas escolas do primeiro ciclo do ensino básico do Conselho da Sertã. De janeiro a junho serão desenvolvidas atividades alusivas ao património do Conselho, abrangendo, aliás, um total de 423 alunos. Em fevereiro está prevista uma visita de estudo à Fundação Carlos Gulbenkian e, em julho, os trabalhos desenvolvidos farão parte de uma exposição. Ao longo dos vários meses do projeto serão abordados diversos temas, como o património endógeno, património artístico, figuras ilustres do Conselho, artesanato do Conselho, património construído e também o património natural do Conselho da Sertã. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Regressamos com mais informação local e regional. A Antena da ERTS, quando forem 15 horas, tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.